Notícias com Sara Arnaud.
A Câmara Municipal de Vila do Conde inaugurou ontem os primeiros 42 fogos habitacionais em Freiras de Santa Clara e uma unidade residencial em Vilar do Pinheiro com capacidade para 23 famílias no âmbito do programa Primeiro Direito. A cerimónia contou com a presença do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, e de representantes de entidades parceiras como a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde. O Presidente da Câmara Municipal revelou que as famílias beneficiadas serão selecionadas por critérios de necessidade. Para Vítor Costa, cada casa que se constrói é um grande contributo para a inclusão social das famílias vilacondenses.
A habitação, de facto, é um primeiro direito. Cada casa que se constrói a custos controlados é um pequeno, mas importante contributo que damos para regular o mercado e para responder ao problema de milhares de famílias. Há ainda muito por fazer. Mas há também uma convicção imensa de que estamos a avançar na direção certa. Estes investimentos são fundamentais para proporcionar melhores condições de vida à nossa comunidade e para promover a inclusão social. As políticas públicas ganham uma dimensão especial quando são plenamente humanistas. Haverá políticas mais humanistas que encontrar respostas para que todos possam ter uma casa com condições dignas de qualidade de vida.
Os empreendimentos na Rua Freiras de Santa Clara incluem vários serviços de apoio, como cafetaria, lavandaria, supermercado e instalações da Santa Casa da Misericórdia, contribuindo para a melhoria das condições de vida dos moradores. Atualmente estão em construção mais 79, dos quais 36 serão concluídos no início do próximo ano. O provedor da Santa Casa da Misericórdia, Rui Maia, realçou o uso de soluções sustentáveis e eficientes, integradas nas habitações.
Todos os fogos desta construção beneficiam de soluções de arquitetura que lhes conferem certificação energética a mais, sem recurso a sistemas de aquecimento ou arrefecimento. A compra de arquivos de primeira necessidade pode ser suprida num raio de 300 metros, sem necessidade de recurso a grandes locações. A lavandaria self-service terá muito menos custos. Os habitantes dos apartamentos do resto de chão poderão cultivar a sua horta, com fornecimento de água para esse efeito por parte da Misericórdia, que também realizará ações de capacitação que os dotem de competências para essa atividade. Os excedentes dessa produção hortícola poderão ser vendidos no nosso supermercado. Estamos a executar o projeto para termos uma comunidade energética neste empreendimento, aproveitando a excelente orientação solar e as coberturas planas, o que permite fornecer energia a menor custo aos seus habitantes.
Na sua intervenção, Miguel Pinto Luz sublinhou a importância das parcerias com o terceiro setor, como a Santa Casa e o Centro Paroquial Porfírio Alves, para garantir o sucesso da estratégia local de habitação.
Que bom é ver que temos instituições como a Santa Casa Misericórdia de Vila do Conde, que têm à frente homens com este espírito de abnegação, com esta capacidade de assumir risco, com esta capacidade de empreender, para resolver problemas dos nossos concidadãos e das sociedades de hoje. Que bom ver a Igreja também envolvida, porque faz parte da sua ação cotidiana e, portanto, ter esse impacto positivo na vida dos nossos concidadãos. E, portanto, muito obrigado por este terceiro setor hoje aqui, que ganhou a maioridade com o 25 de Abril e que nos últimos 50 anos tem ocupado cada vez mais um espaço e um lugar cimeiro na construção deste Estado Social que todos queremos que seja cada vez mais inclusivo, cada vez mais capaz de acudir às infelicidades da vida dos nossos concidadãos e que garanta a cada um de nós essas plataformas ideais de igualdade de oportunidades para implementarmos os nossos projetos de vida.
Vítor Costa afirmou que a habitação é uma prioridade do Executivo, com mais de 100 milhões de euros investidos na construção de 658 novas habitações e na reabilitação de mais de 800 fogos, que vão beneficiar cerca de 1.600 famílias no concelho. A primeira edição do Troféu João Magalhães homenageou um dos maiores nomes do desporto vilacondense. O presidente e fundador do Vila do Conde Kayak Club faleceu em novembro passado e foi agora recordado numa competição que decorreu no Rio Ave. A prova reuniu dezenas de atletas de 16 clubes, entre eles grandes figuras da canoagem nacional, como os pozendenses João Ribeiro e os vilacondenses Messias Batista e José Lionel Ramalho. O evento ficou marcado pela atribuição de uma distinção honorífica post-mortem por parte da Federação Portuguesa de Canoagem. A medalha de honra foi entregue pelo presidente Ricardo Machado ao filho Rui Magalhães como reconhecimento por bons serviços, trabalho e dedicação ao desporto e à canoagem. O primeiro Open de Matosinhos de Karaté decorreu em Guifões e teve no Centro Karaté Coçadorense Póvoa de Varzim um dos clubes protagonistas. A comitiva alcançou várias subidas ao pódio nas provas de comitê. O destaque tem de ser dado aos três campeões, Mariana Rosa, Eva Flores e Rodrigo Morim. A segunda posição foi obtida por outro trio, Ivo Costa, Martim Almeida e Santiago Navarro. Finalmente, mais um trio conseguiu o terceiro posto, Francisca Nunes, Tomás Rodrigues e Diniz Morim. Refira-se que foram ainda registados 5 quintos lugares. Depois da folga, na jornada inaugural, o campeão Estela estreou-se com uma goleada na nova edição do escalão sénior do Campeonato de Futebol Popular da Póvoa de Varzim. Os estelenses receberam o vizinho, a Coçadora, e golearam por 7-1 em partida da segunda jornada. Nos outros jogos, o Ratos derrotou o Argivai por 3-0 e isolou-se na liderança com 6 pontos, enquanto o Amorim venceu o Aveiromar por 2-1 e o Navais goleou o Regufo por 4-1, tendo folgado Laundos e Terroso. Nos outros escalões são estes os líderes após duas jornadas: Estela, Laundos, Regufo e Terroso em juvenis, Beiris, Amorim, Argivai e Navais em infantis, Rates em escolinhas, Aveiromar e Laundos nos traquinas.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.